Oi, gente! Digo, olá, pessoas! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath.
E eu sou o Thiago.
E o Thiago tá aqui pra quê? Porque hoje, gente, o nosso assunto é vinho doce. E o Thiago é uma pessoa que adora dizer aos quatro ventos que ele não é muito de doce, não é muito fã de doce. Aí, uma vez por mês, o Thiago faz o quê? Conta, Thiago. Se tu não contar, eu vou contar.
É a sobremesa mais eficiente do planeta. Eu pego uma lata de leite condensado, faço um furo ou uma caixinha e bebe.
E toma. Então ele passa o mês inteiro dizendo que ele não come doce, que ele não gosta de doce. Aí chega o dia do mês que ele abre uma caixa de leite condensado ou uma lata de leite condensado e toma no bico. Porque afinal ele não gosta de doce. Leite condensado quase não se classifica como doce, né?
Não é muito doce, né?
Não é nada doce.
Não, pra me enganar, ainda bota uma fruta.
Bota uma fruta pra ficar saudável, pra quebrar, né? Pra equilibrar. Mas enfim, a gente veio de uma semana de Páscoa em que se falou muito de harmonização com bacalhau ou outros peixes, pratos de peixe, pra quem segue essa tradição. E também harmonização com chocolate. Afinal, a gente fica adulto, mas continua gostando de ganhar ovo de Páscoa, apesar de não ganhar. Thiago, inclusive, me prometeu que me daria um ovo de Páscoa este ano. Não me deu, venho aqui cobrar publicamente. Thiago, a Páscoa já passou, os ovos já estão em promoção. Pode ser ovo quebrado, então, por favor, eu quero um ovo Kinder Ovo.
Hoje é dia de super, aí eu compro.
Tá, eu quero um Kinder Ovo, só deixo claro isso.
Ok.
Ok. Tá aqui feito o apelo, vocês vão descobrir se eu vou ganhar ou não logo mais, porque a gente tá gravando às 11 horas da manhã de sexta, muito em cima da hora. De todos os dias que a gente gravou em cima da hora, este foi o mais em cima da hora. Mas o que que eu vim falar? Se fala bastante de harmonização de chocolates com vinhos, né? Mas só o que eu vi... Foi a harmonização de chocolate com vinho do Porto. E realmente, vinho do Porto é um dos vinhos mais lembrados na hora de harmonização com doces. Só que existe um mundo inteiro de vinhos doces maravilhosos e que a gente quase não ouve falar. Então eu vim aqui hoje para honrar esses vinhos doces maravilhosos e que ninguém lembra. Porque o vinho do Porto é maravilhoso, tem o seu valor, mas tem tanta outra coisa para a gente provar. Vim aqui falar então de vinhos doces. No geral, assim, vinhos doces que vocês deveriam provar pelo menos uma vez na vida, principalmente você aí que tá me ouvindo e tá pensando, não gosto de vinho doce. Fico feliz que esteja ouvindo esse episódio, já é um bom caminho abrir a cabeça pra isso.
Tem aquela máxima, né? Não existe vinho que não goste de vinho doce, é tu que não provou o vinho doce certo.
Exatamente,
ainda.
Eu já provei tanto vinho doce certo, gente, tanto vinho doce certo. Acho que um dos responsáveis por isso foi o Vini, que é viciado em vinhos doces, e aí ele fez a gente provar tudo que era vinho doce na face da terra. Não todos ainda existem alguns que a gente não provou, mas vim falar de alguns. Pra começar, é importante saber que a gente não adiciona açúcar pro vinho ficar doce, tá? Os vinhos doces são resultados de técnicas de vinificação e tem várias formas de fazer vinho doce. Eu vou falar de alguns vinhos que são feitos de técnicas diferentes. Então vamos falar primeiro por alto como se faz um vinho doce. Primeira forma de se fazer um vinho doce é interromper a fermentação. Por quê? Porque a gente já sabe que o vinho se transforma em vinho, né? Quando a levedura consome o açúcar da uva e transforma em álcool. Para o vinho ser seco, todo o açúcar da uva tem que ser consumido e se transformar em álcool. Se o açúcar não for todo consumido, o que que acontece? Sobra açúcar natural da uva e o vinho, no final, vai ser um vinho doce. Interromper a fermentação pode ser feito de várias formas. Uma das mais famosas, que é a do vinho do Porto, por acaso, que eu estava falando antes, é a fortificação. Vinho fortificado é aquele vinho que teve uma adição de álcool vínico durante a fermentação. Então, a levedura está lá, comendo açúcar e transformando em álcool, e antes de terminar de transformar todo o açúcar em álcool, alguém vai lá, o produtor vai lá e joga uma dose extra de álcool vínico nessa fermentação. O que que acontece? A fermentação para, porque a levedura ela não consegue sobreviver em graus muito altos de álcool. Então, a levedura vai parar de trabalhar, e o que que vai acontecer se todo o açúcar não foi transformado em álcool ainda? O vinho vai ter açúcar residual daquela uva que começou a fermentar e não terminou. Então, no caso do vinho do Porto e de outros vinhos fortificados, o que que se faz durante a fermentação? Se adiciona uma dose de álcool, a fermentação para, sobra açúcar e ainda tem um teor alto de álcool, afinal a gente acabou de adicionar álcool. É, tem vários vinhos que são feitos dessa forma, vinhos fortificados são feitos dessa forma. O teor de açúcar no final depende do momento que a gente coloca esse álcool. Então, se teve pouca conversão ali do açúcar em álcool, se foi bem no, mais ou menos no meio, do início para o meio da fermentação, vai sobrar mais açúcar no final. Agora, se eu adicionar esse álcool só lá no final, vai ter pouquinho açúcar sobrando, porque quase tudo já se transformou em álcool. Então, a quantidade, né, a doçura do vinho fortificado vai depender do momento que a gente fortificar este vinho. O que é importante dizer? Que nem todo vinho fortificado é doce. E um bom exemplo disso é o Jerez. A Gabi Frizão já deu uma aula genial aqui nesse podcast sobre Jerez. E o que acontece? Qual é a diferença do Jerez, né? Existe Jerez doce, sim, mas os Jerez clássicos, eles são secos. Por quê? Porque o álcool é adicionado depois que todo o açúcar já se transformou em álcool. Então, o vinho, o suco da uva se transforma em vinho, num vinho seco, e aí depois disso se adiciona o álcool. Então, é só um vinho seco com mais álcool. No caso do vinho do Porto, se adiciona o álcool durante a fermentação, e aí a fermentação para, então sobra açúcar que ainda não virou álcool, o vinho fica doce. Não existe só vinho do Porto, obviamente, que é um fortificado doce. É, existem muitos tipos de moscato fortificado. É, toda a costa do Mediterrâneo tem algum exemplar de moscato fortificado. Então, na França, a gente tem o Muscat de Beaumes de Venise, que é um moscatel fortificado bem importante. É, em Portugal, tem o moscatel de Setúbal, que é um moscatel fortificado, que é um moscato fortificado bem importante. Existem outros. Na Austrália, tem o Muscat de Rutherglen, que também é um fortificado de moscato muito importante. Esses dias, inclusive, o Vini estava pesquisando isso, queria comprar, acho, para alguma degustação. Eu também nunca provei. Então, existem vários vinhos fortificados doces que são feitos dessa forma. Durante a fermentação, se adiciona uma dose extra de álcool, a fermentação para, sobrou açúcar, o vinho fica mais alcoólico e doce no final, e eles são maravilhosos. É, então, a gente tem aqui o exemplo do vinho do Porto, a gente tem os moscatos fortificados, a gente tem Jerez, e aí no caso do Jerez, a maioria dos Jerez são secos, mas existem sim Jerez doces. O PX é um caso, né, bem interessante, inclusive. Se não me engano, ele é um dos vinhos doces mais doces do mundo, né? É um clássico, o PX, o Jerez PX. Ele tem uma cor quase de chocolate, bem escura. E ele tem um cheiro delicioso de... como é que é o nome daquilo? Melado?
Melaço.
Melaço. Eu nunca sei se é melado ou melaço, tá, gente?
Lembra puxa-puxa de praia, né?
Puxa-puxa. O pessoal que é do Rio Grande do Sul, eu não sei se aqui em São Paulo o pessoal conhece puxa-puxa. Talvez tenha outro nome. Mas assim, o pessoal do Rio Grande do Sul, puxa-puxa, de Santo Antônio da Patrulha, maravilhoso. É o mesmo cheirinho delicioso. Inclusive, o pessoal gosta muito de usar como calda de sorvete. Claro, um sorvete mais chique, né? Sorvete de creme com calda de Jerez PX. É uma delícia. É a sobremesa por si só. É o tipo de vinho que tu não precisa harmonizar com nada. Ele é a própria sobremesa. O caso do PX, né?
Moscatel de Setúbal, tu falou?
Falei do moscatel de Setúbal, que é uma delícia. A gente tem aqui em casa um
alambre. O sinal tá na porta da geladeira.
Tá na porta da geladeira, que tá aberto. Exatamente.
E madeira, tu falou alguma coisa?
Ainda não. Ah. Mas estamos... O Thiago, ele está presente, porém não está presente. Ele não tá nem sabendo o que eu tô falando.
Eu já tô editando a arte aqui.
Tá editando a arte. Pra ver como ele tá prestando atenção, né? Eu tô falando e ele tá criando a arte, porque estamos um pouco atrasados. Mas eu falei sobre interromper a fermentação com fortificação, com adição de álcool. Mas a gente pode interromper a fermentação de vinhos baixando a temperatura também, porque a levedura, ela também não consegue continuar trabalhando numa temperatura muito baixa. E um vinho doce muito famoso, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é feito dessa forma, com interrupção da fermentação por baixar a temperatura, é o espumante moscatel. O espumante moscatel, ele é doce e ele tem um álcool mais baixo. Por quê? Porque durante a fermentação, né, durante a transformação do açúcar em álcool, baixa-se a temperatura do tanque e a fermentação para. Aí se filtra, né, se tira a levedura, a fermentação para. Como a fermentação para antes de todo o açúcar virar álcool, o que acontece? O álcool é baixo e sobra açúcar. Então, espumante moscatel não tem adição de açúcar, é simplesmente um processo que faz com que a fermentação pare. Eu tô falando de moscatel aqui porque é o mais conhecido da gente, mas assim, clássico, clássico mesmo, é o Ast. Aliás, esse método de produção se chama método Ast, né? Foi criado lá em Ast, no Piemonte, na Itália. Então, além do Asti espumante, tem o Moscato d'Asti, que é pode ser frisante, que são vinhos que são feitos dessa forma. Ele se baixa essa temperatura e a fermentação é interrompida antes que todo o açúcar se transforme em álcool. Então, tem um vinho com álcool mais baixo e adocicado. Então, tá aí mais um vinho feito com interrupção de fermentação. Uma outra forma de se produzir um vinho doce é adicionando um componente doce. E aqui eu volto a dizer, lembrem-se que a gente não adiciona o açúcar no vinho. O vinho não está pronto e se adiciona açúcar no final para ele ficar doce, tá? Pode se adicionar um componente doce. Pode ser um suco de uva não fermentado, que ainda tem bastante açúcar, que a gente chama de sous réserve. Eu não sei pronunciar essas coisas, mas é isso. E se escreve sous réserve. Um vinho que é feito assim são os estilos de Jerez, chamado Cream, Medium e Pale Cream, que são versões dos vinhos, vamos lá, na ordem, né? Pale Cream, Medium e Cream, que são a versão do fino, do amontilhado e do oloroso, que são adocicados. Geralmente, em Jerez, eles são adocicados até com o PX, com o Jerez PX, que já é doce. Mas se pode sim adicionar um componente adocicado no vinho para que ele se torne doce no final. Mas eu quero falar aqui de uma categoria que aí engloba bastante coisa, que é uma forma de produzir vinho doce através da concentração de açúcar na uva. E esse aqui é o ponto que a gente mais tem para conversar, porque tem várias formas de concentrar açúcar na uva. Uma delas é concentrar o açúcar na própria videira, que é o famoso late harvest ou colheita tardia. O que acontece? A uva já está madura, já está no ponto de colheita, o produtor opta por deixá-la mais tempo. A uva, obviamente, começa a secar. Uva passa, se chama passa porque é isso, porque ela passa do momento, ela começa a desidratar. O que acontece? A uva, ela tem muita água dentro dela. Se a gente tira essa água, né, se a gente deixa essa água secar, se a gente desidrata a uva, o que fica lá dentro? Mais açúcar concentrado, mais aroma concentrado, fica tudo concentrado, os ácidos, os açúcares, os aromas, com menos água. Então, vai ter no mesmo volume muito mais açúcar, muito mais aroma, muito mais ácido, vai ficar concentrado. É exatamente isso, eu estou sendo redundante aqui, né? Mas então, a primeira forma de concentrar açúcar na uva através dentro da própria uva é deixar a uva na videira para secar, que a gente chama de colheita tardia. Tem vários vinhos que são feitos dessa forma. A gente encontra no Brasil, tem vários. A Aurora colheita tem um colheita tardia com preço muito bom, se não me engano, assim, abaixo de R$30, que é super gostoso. São vinhos brancos muito gostosos para se comer com, por exemplo, chocolate branco, com outras sobremesas. Então, vale bastante a pena. Uma outra forma de concentrar os açúcares da uva é a famosa podridão nobre, Botrytis cinerea, que é um fungo...
Ah, antes disso só, que existem métodos de concentração de uva no que tu falou de late harvest, né? Inclusive, tem uma que tu corta ela e deixa ela secando na videira.
Ah, não,
né?
É verdade, nessa parte eu não falei, né? Concentrar vinhos de uvas secas, né? Eu falei só de... Boa, Thiago. Estava prestando atenção. Eu falei de concentrar o açúcar na uva, uva seca, né? De deixá-la secar na própria videira, mas existem vinhos que são feitos com uvas secas depois de colhidas. Vocês já devem ter ouvido de Amarone, della Valpolicella, que é um vinho seco, mas que é feito com uvas que são desidratadas em esteiras. As uvas são colhidas e ficam lá em esteiras para secar, ou seja, para perder um pouco de água, né, de concentração de água, e concentrar os açúcares, os aromas, os ácidos. Elas ficam lá por cerca de 2, 3, 4 meses, até perder cerca de 30% do volume. Esse vinho, estou falando de Amarone della Valpolicella, que é um vinho seco, tá? Só para dar um exemplo. Perde cerca de 30% do volume, aí o vinho vai para a parte normal de produção, né? Para fermentação, tem mais açúcar concentrado. O que acontece com o Amarone quando vinifica até o final? Ele tem um álcool mais alto, por isso que o Amarone é um vinho que atinge 16, 17% de álcool, porque tinha, naquele mesmo volume de líquido, tinha tanto açúcar, que todo aquele açúcar consegue se transformar em álcool, vira um vinho bem alcoólico. Mas, e se eu não, se eu fizer a mesma coisa, mas eu não deixar a fermentação acabar? que eu falei antes sobre o vinho do Porto, que a fermentação dele é interrompida através da frutificação. No caso do Retioto, as uvas para o Retioto, elas são secas por mais tempo também, tem mais concentração de açúcar, porque a levedura é um bichinho bem frágil, assim. Então, se tem muito álcool, ela para de trabalhar. Se está frio, ela para de trabalhar. Se tem muito açúcar, ela para de trabalhar. Veja bem, a levedura se alimenta de açúcar. Ela sobrevive com o açúcar. Mas se tiver açúcar demais, ela também não consegue trabalhar. Então, tem vinhos que tem uma concentração, o mosto, quando tem uma concentração de açúcar muito alto, a fermentação, ela é devagar, porque a levedura trabalha devagar, ela não consegue trabalhar muito bem num ambiente com muito açúcar. Então, o Retioto della Valpolicella é um exemplo desses vinhos que é feito também com uvas que são secas depois de colhidas em esteiras, mas ele não fermenta até o final. Então, ele fica doce. No caso, o Amarone, ele fermenta até o final, é um vinho seco, mas a gente ainda sente até um componente mais adocicado, porque é inevitável, né? Um vinho com um mosto muito concentrado. Mas então, tá, passamos sobre as uvas secas, que podem ser secas no pé, colheita tardia, colhe quando a uva já passou do momento, ou secas numa esteira, e aí tem vários vinhos, os passitos em geral são feitos dessa forma. O moscato de pantelleria, eu sou ótima pronunciando outros idiomas, né, gente? Mas é isso. Dá para secar tanto na videira como em esteira, secar no sol, dependendo do local onde é feito, tem uma tradição diferente. No caso, eu estava falando de Valpolicella, as uvas são secas numa esteira, num local à sombra, com uma boa temperatura.
Ventilação própria.
Ventilação, exatamente, mas existem algumas regiões que fazem esse tipo de vinho e as uvas são secas no próprio sol. Então, aí depende um pouco da tradição e das regras da região. Mas são duas formas de fazer vinhos com uvas secas. A outra forma, como eu dizia então, é a famosa podridão nobre, né? A Botrytis cinerea, que é um micro-organismo que ataca, né? Um fungo que ataca uvas. E veja bem, ele é o mesmo fungo que ataca que dá podridão cinzenta, ou seja, ele pode literalmente acabar com uma colheita ou fazer uma colheita fenomenal. Só que para a Botrytis cinerea se manifestar na sua melhor forma, né, que a gente chama de podridão nobre, existem vários fatores climáticos, assim, é quase os astros se alinham e tudo de perfeito acontece. Não vou entrar aqui em como isso acontece, mas tem algumas condições de umidade, temperatura, umidade pela manhã, tipo um fog, como se chama? Névoa? Uma neblininha de manhã? Ai, desculpa, gente, isso aqui não é... Eu juro que quando eu assisti a aula e vi os professores, tipo, o Paulo Brammer falando umas coisas em inglês e se perdendo, eu pensava, ai, olha que metido, né? Mas aí a gente começa a estudar... Paulo, desculpa, mas é verdade. Mas aí a gente começa a estudar pro diploma e tudo que a gente estuda em inglês e a gente estuda tanto que algumas palavras fogem. E algumas coisas a gente nunca nem ouviu em português, só em inglês, então meio perdido, tá? Mas, tipo, voltando para a Botrytis cinerea, como vocês podem ver, eu abro parênteses e às vezes eu esqueço de fechar. Ela ataca as uvas quando ela acontece na sua forma nobre. Ela cria uma combinação de fatores maravilhosos que ressecam a uva. Ele fura a uva desidrata. Acontece ali dentro umas reações que, além de concentrar aromas, concentrar açúcares e acidez, ainda criam novos aromas através de de um processo ali dentro, que eu não vou entrar agora, mas que dá alguns aromas muito gostosos e característicos de vinhos de podridão nobre. O mais famoso deles é o Sauternes, o grande vinho doce da França, que é feito em Bordeaux. Vinho ícone, tá aí o Château de Caen, um dos maiores, mais importantes vinícolas do mundo, produzindo Sauternes. Mas existem outros vinhos muito famosos que são elaborados através da podridão nobre, como Tokaj, como o... Agora vocês vão ver o meu talento para pronunciar palavras em alemão. Como o TBA, Trockenbeerenauschles, que é a categoria, né? Lembrando que essas classificações de Alemanha, para quem está estudando aí WST nível 3, que tem que aprender classificação de vinhos na Alemanha, boa sorte. Mas vou só dizer para vocês, não é muito difícil, tá? Os nomes são mais difíceis do que a situação em si, é tudo classificação de nível de açúcar. O que importa é TBA, que é a classificação, uma das classificações mais altas, acontece quando as uvas... É uma concentração de açúcar tão alta que acontece só quando as uvas são atacadas pela podridão nobre. A Riesling é uma uva que é facilmente atacada por podridão nobre, nesse estado nobre, né? Semillon também, que é a uva que é atacada lá no caso de Sauternes. Chenin Blanc é uma uva que lá no Vale do Loire também produz ótimos vinhos atacados pela podridão nobre. Então, são vinhos muito, muito especiais. Só que assim, pensem o seguinte, aí para todos esses vinhos que eu estou falando de uvas secas e de uvas que são desidratadas, quando a gente está falando de desidratar, a gente está falando de perder água. Perder água significa perder volume. Então, sempre vão ser vinhos mais caros, porque para produzir a mesma quantidade que a gente produziria de, sei lá, pensem numa garrafa normal de Merlot seco, 750 ml. Para produzir a mesma quantidade, precisa de muito mais uva desidratada, porque o volume delas quase sumiu nesses processos que desidratam a uva. Então, vão ser vinhos mais caros. E esse é o motivo, porque a gente... Primeiro, no caso de podridão nobre, o motivo é muito maior, né? Eu acabei de falar, os astros precisam se alinhar, precisa de condições específicas que não acontecem em qualquer lugar do mundo, não acontecem todos os anos. Então, mesmo lugares em que acontecem, não é todo ano que acontece da sua melhor forma. No caso da podridão nobre, ela não afeta o cacho inteiro de uma vez só, ela afeta grão por grão. Então, é normal que para produzir um vinho de podridão nobre tenha que fazer colheitas. E olha a trabalheira, a colheita tem que ser manual e não colhe o cacho inteiro. Vai lá e colhe só o grão de uva afetado. Aí passa no dia seguinte, colhe só outro grão de uva. Chegam a se passar 6, 7, 8 vezes no vinhedo para conseguir colher todas as uvas, porque tem que ser grão por grão. Então, é mão de obra, é uma situação muito difícil de acontecer num lugar muito específico, que provavelmente tem terrenos muito caros, o volume é muito mais baixo, então se precisa de muito mais uva para produzir a mesma quantidade, então é um vinho naturalmente caro. Todos os vinhos que são atacados pela podridão nobre são naturalmente caros e raros. Então, a gente mencionou aqui TBA, geralmente de Riesling, tem Vouvray com Chenin Blanc, tem Sauternes, tem Tokaj, tem muita coisa produzida dessa forma e são vinhos muito especiais mesmo. Esse é o tipo de vinho que eu não vou nem passar harmonização aqui, porque é o tipo de vinho que provem sozinho, sabe? É uma experiência única. Mas assim, existem clássicos, né? O pessoal gosta bastante de Sauternes com alguns queijos azuis lá da região, do sudoeste da França, ou com foie gras, enfim. Mas são vinhos que nem precisam de harmonização, tá? Coisas deliciosas que são a sobremesa em si. Uma outra forma de concentrar açúcar na uva é produzir vinhos com uvas congeladas. E aí a gente está falando de Eiswein na Alemanha, ou Eiswein nos Estados Unidos, no Canadá. Que é isso mesmo que vocês estão achando, vinho produzido com uva congelada. E aqui o importante, tá? É uva congelada naturalmente no pé. Não é uva que a gente colhe e põe no freezer. Existe vinho feito assim? Existe. Eu visitei em 2019 Finger Lakes, que é a região produtora do estado de Nova York, fica no norte do estado de Nova York. É uma região muito famosa por produzir Riesling, por produzir Eiswein, mas o que acontece? Nem sempre eles conseguem esse processo de congelamento no pé. Então tem sim muita vinícola que congela a uva artificialmente e faz um vinho tipo Eiswein, sabe? Esse é o ponto. Mas o Ice Wine e o Ice Wine são vinhos que precisam que a uva congele no pé. Então, entendam que, novamente, a gente está falando de regiões muito específicas, com situações climáticas muito específicas, porque a uva amadurece durante os meses de calor. Então, tem que ter calor suficiente para a uva amadurecer completamente, mas condições climáticas para que ela possa permanecer no pé, sem apodrecer, porque quando a gente fala de colheita tardia, a gente tem que tomar cuidado, porque se chover, se tiver umidade, a uva pode apodrecer, sim. Tudo é um risco que o produtor está correndo. Então, por isso que esses vinhos geralmente são um pouco mais caros. No caso do Ice Wine, a uva tem que permanecer no pé, sadia, até o momento que está frio o suficiente para ela congelar. Então, veja bem, ela amadurece no período de calor e tem que permanecer no pé até estar frio o suficiente para ela congelar. A gente está falando aí de menos 8 graus. Inclusive, se não me engano, eu não estou com nenhum dado na minha frente, se não me engano, no Canadá a especificação é que seja colhida pelo menos menos 8, não pode ser colhida com 0 grau. Posso estar enganada, mas se não me engano, no Canadá é assim. Então são condições muito específicas, não é sempre, não é todo ano, principalmente a gente está falando de aquecimento global, de mudança climática, o clima está mudando bastante, o tempo todo ano muda bastante, então nem sempre se consegue, mas existem algumas regiões que quase sempre se consegue. O Canadá é uma delas. O Canadá produz bastante Icewine, principalmente com Riesling e com a Vidal, que é uma uva híbrida bem famosa lá. Eu já tomei Icewine de Vidal, já tomei Icewine de Riesling. Prefiro de Riesling, sim, mas a Icewine de Vidal é muito bom. A gente tem um aqui em casa que eu trouxe de Nova York. Não é do Canadá, é de Nova York. Mas não tenho certeza se ele foi congelado naturalmente, tá? Eu tenho que pesquisar essa vinícola. A gente ganhou numa vinícola a garrafinha. Mas o que importa é que é um vinho que tem, que a uva congela no pé. A uva congela, ela tá mais concentrada, então ela tem que chegar congelada à vinícola. E quando se prensa, imaginem que vocês estão prensando... Imaginem que vocês congelaram, compraram um pacote de amora congelada, ou de qualquer fruta congelada, vocês esmagam. Não vira suco líquido, né? Vira quase uma pasta. Então, tem também menos quantidade na hora de produzir vinho, na hora de transformar aquele mosto congelado em vinho. Então, também é um vinho mais caro. Mas existem ótimos Icewine na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui no Brasil já foi produzido um Icewine pela Pericó, se não me engano, que fica no Planalto Catarinense. Eu acho que eles já tiveram duas safras ou três safras, se não estou enganada. O Icewine, a maioria deles é produzido com uvas brancas, mas Cabernet Franc é uma uva bastante utilizada para Icewine também, nessas regiões mais ao norte do planeta, então Canadá, Nova York, se faz bastante Icewine de Cabernet Franc também. Então tem Icewine de uva tinta, é bem interessante. Geralmente todos esses vinhos, quase todos esses vinhos que eu estou falando, vêm em garrafas menores ou garrafas de 375 ml ou, sei lá, 500 ml. É muito raro ver um desses vinhos em garrafas de 750, porque realmente se faz, a produção é muito menor, né? O rendimento desse vinho é muito menor. Então, Icewine é outra forma de vinho, de produzir um vinho doce, né? O congelamento das uvas. Então, aqui, para falar sobre... Eu ia, na verdade, só falar rapidinho das três formas e entrar nos vinhos, mas eu já fui fazendo isso ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem, assim, alguns vinhos de sobremesa. De sobremesa não, tá? Porque não necessariamente precisam ser de sobremesa, existem... Já vi convites para jantares harmonizados que todas as harmonizações eram feitas com vinho doce. Assim, é um desafio, mas dá para fazer. Mas vinhos doces, então vamos chamar de vinho doce. Alguns vinhos doces que você precisa provar antes de dizer que vinho doce não presta ou que você não gosta de vinho doce. Primeiro, porque vamos falar o seguinte, né? Quase todos esses vinhos que eu mencionei aqui são vinhos muito, muito renomados e muito, muito caros. Então, dizer que vinho doce não é vinho bom, tem um probleminha aí. Tá faltando uma parte do estudo de vinho, que é a parte de vinhos doces. O vinho doce não necessariamente é o vinho suave que a gente vê no supermercado e que é um pouco mais barato. Não é isso. O vinho doce tem de diversas categorias e diversos preços. E alguns bem altos. Na verdade, a maioria, preços bem altos. Então, vamos lá. Coisas que você deveria provar antes de falar mal de vinho doce. Um Moscato d'Asti, um clássico frisante ou espumante do Piemonte, ou então um Asti também, né? Ou então o próprio Moscatel. O Brasil é um grande produtor de espumantes Moscatel. Existem espumantes Moscatel em diversas faixas de preço e qualidade. Isso é muito importante. Moscatel não é tudo igual. Moscatel bom, espumante Moscatel bom, não deve ser enjoativo. Porque o que importa no vinho é o equilíbrio. Um vinho doce precisa de uma acidez gostosa para que equilibre esse açúcar, para que ele não fique enjoativo. E bons vinhos doces têm um bom equilíbrio. Então, existem moscatéis que, sim, vão ser mais enjoativos, vão ser mais adocicados. E tem muita gente que gosta mesmo, porque tem um paladar mais doce. Mas existem moscatéis que a gente não sente... Dá vontade de tomar a garrafa inteira, porque... É quase a sensação de Coca-Cola, sabe? A gente sabe que quando a gente toma Coca-Cola, a gente tá tomando ao mesmo tempo um troço doce, um troço salgado, um troço doce. Então a gente tem uma sensação de sede e de que mata sede, de sede que mata sede. Isso é um equilíbrio, e olha eu comparando o equilíbrio da Coca-Cola, né? Tudo bem, gente, eu sou viciada em Coca-Cola, vim aqui fazer uma confissão pra vocês. Mas o que importa é o equilíbrio. Então existem vários moscatéis muito gostosos, muito equilibrados aqui no Brasil, com ótimos preços e vale a pena provar. Quer indicar algum?
Ice Wine.
Que Ice Wine? Eu tô falando de moscatel, Thiago.
Ah, moscatel. Setúbal.
Não, Thiago, tô falando de espumante moscatel. Gente, por que eu convidei ele pra participar desse episódio? Ele tá com fone de ouvido sentado na minha frente e do nada, enquanto eu falo de espumante moscatel brasileiro, ele fala a seguinte palavra: Ice Wine.
São 11h30, Natália. Eu tenho 30 minutos pra botar o podcast no ar.
Ai, desculpa, tô falando demais. Mas olha só, não vai ter corte nenhum, porque eu tô falando muito bem hoje. Tô muito prolixa. Vamos lá. Eu não sei se prolixa é uma coisa boa ou ruim.
Vai.
Agora eu tô achando que é uma coisa ruim. Tá, desculpa, vamos lá. Então tá, prova um bom moscatel. Não gostou? Prova outro. Tem muitos moscatéis de qualidade e você vai achar um moscatel equilibrado, gostoso, que não vai te enjoar. Esse é um moscatel de qualidade que você deve provar sempre. E é um ótimo vinho pra sobremesas doces, pra frutas, enfim. Vinhos de podridão nobre são vinhos mais caros, mas são vinhos que você precisa provar uma vez na vida. Seja um Sauternes, seja um Tokaji, seja um TBA, um Riesling TBA, Trockenbeere Nochles, adoro falar essa palavra. São vinhos que tem que se provar uma vez na vida, são vinhos muito especiais, que passam, e aí vale a pena mergulhar de cabeça e entender o processo. Joguem no Google podridão nobre para entender o processo, que é um processo muito doido que acontece dentro da uva, uma síntese maluca que dá uns aromas incríveis, e vale demais a pena, e tem uma acidez maravilhosa.
Todos esses vinhos, para não pesar muito no bolso, minha sugestão, como é um vinho que é difícil de tu beber uma garrafa sola, é dividir com alguém. Então,
exatamente.
Claro, a gente está em momento de pandemia e tudo mais, mas o ideal aí, quando as coisas se normalizarem, pegar uma garrafinha e rachar uns 4, 5, 6, porque com certeza tu não vai tomar um copão de 300 ml de...
Não. Entende? Se bem que a tua família esses dias veio visitar e tu abriu um vinho do Porto, estavam tomando em tação como se fosse vinho tranquilo, né?
Os formigas.
Ninguém da família do Thiago gosta de doce.
Ninguém gosta.
Ninguém gosta, só tomam latas de leite condensado, né? E tudo bem. Mas sim, é verdade. E nesse momento mesmo, se a gente não possa se reunir, tem muita confraria fazendo, bota um responsável pela compra dos vinhos, divide nas garrafinhas e manda de motoboy entregar pros amigos.
Eu me lembrei um caos do meu pai. Conta. Que era o seguinte: ganhava ovo de Páscoa e ele nunca gostou muito de chocolate, né? Apesar de ser diabético, pra gente ter uma ideia.
Uhum.
E aí ele pega e diz assim: vamos ver se quebra esse ovo. Ele sempre pegava e jogava contra a parede, aí abria, era desculpa dele pra abrir o ovo e comer, enfim. Essa é a história.
Ah, entendi. É que nem tu, não gosto de doces. Deixa eu só tomar um gole desse leite condensado aqui pra passar uma. Pra eu ver uma coisa, pra testar um negócio. Toda vez. Então, vinhos de podridão nobre, aí Sauternes, TBA, Tokaji. Então, tem muita coisa maravilhosa que vale a pena provar pelo menos uma vez na vida. E eu sugiro provar um de cada, porque acabei de citar três vinhos. Inclusive, eu vou incluir aqui um Vouvray também. Cada um com uma uva diferente. O Tokaji com a Furminte, que é uma uva húngara. O Sauternes com Semillon. O TBA, geralmente de Riesling, né? Qual foi o outro? Falei Vouvray de Chenin Blanc. Então, cada um vai ter uma característica um pouco diferente. Isso vale muito a pena. Outros vinhos que eu mencionei bastante aqui, os vinhos fortificados, que são, de novo, aqueles vinhos que a gente adiciona álcool durante a fermentação. A fermentação para, sobra açúcar, o vinho fica um vinho doce e mais alcoólico. E aí não é só vinho do Porto, apesar dele ser um dos mais famosos do mundo e é delicioso, aliás, tem tanta categoria de vinho do Porto para se conhecer, que é uma fonte inesgotável. A gente, quando visitou o Porto, eu adoro falar essas coisas, mas não é porque eu tô com muita saudade de viajar mesmo. A gente degustou tanto vinho do Porto maravilhoso, assim, vinhos muito antigos, vinhos mais velhos que o Thiago, pra vocês verem como eles são antigos. A gente degustou vinho de 76.
Foi a primeira vez que eu tomei um da minha idade, né?
Exatamente.
Tomei um colheita 79.
E a gente tomou um 76, que eu tenho foto dele maravilhoso.
Não, não vale, tem que ser a minha idade.
Ah, tá, legal. Bom, o Thiago acabou de confessar, ele tem 79 anos, não. Ele é de 79, tem 42 anos. Então, o próprio vinho do Porto tem muitas categorias, além de só Rubi e Tawny, sabe? Tem muita coisa pra explorar dentro desse universo do vinho do Porto. Mas além de vinho do Porto, a gente tem outros vinhos fortificados incríveis, como alguns Jerez doces. A gente tem os moscatos fortificados, que tá aí uma categoria de vinho que eu não vejo muita gente tomando, e são incríveis. A José Maria da Fonseca, que é uma vinícola que a gente encontra facilmente aqui no Brasil, que é uma vinícola que fica na Península de Setúbal. Aliás, já falamos sobre isso. Península de Setúbal é uma região muito boa de se visitar estando em Lisboa. É um Uber de 20 minutos para chegar ali. José Maria da Fonseca tem o Alambre, além de outros moscatéis, né, fortificados, tem o Alambre, que é um incrível, um moscatel fortificado incrível. Moscatel de Setúbal é a categoria deles. Tem moscato de Rutter Glen, tem moscato de Bombes de Venise, tem vários moscatéis fortificados maravilhosos e que são incríveis e que a gente precisa provar uma vez na vida. Um outro clássico que eu falei aqui é o Retioto de La Valpolicella. E para os amantes de Amarone, que adoram aquele vinho super potente, existe a versão... eu tô fazendo sinal, esquecendo que eu não tô no vídeo, né? Tô no áudio, mas entre aspas, a versão doce do Amarone, que é feita da mesma forma, só que o vinho, ao invés de ser fermentado até o final, como é o Amarone, que fica um vinho seco, ele não é fermentado até o final. Ele é o Retioto de La Valpolicella, um vinho que fica uma delícia com chocolate. Tem o PX, que eu já falei, é um dos mais doces do mundo. Tem uma quantidade de açúcar, se não me engano, é 470 gramas de açúcar por litro. É uma coisa muito alta, metade da garrafa é açúcar. Mas é uma delícia, só que esse é o tipo de vinho, ele é quase um xarope, assim, sabe? Se a gente mete o dedo no vinho, ele gruda na mão, é isso. Tem vários outros vinhos muito gostosos que eu nem mencionei aqui. Tem Banyuls... tem madeira, tem muita coisa gostosa no mundo do vinho que a gente não explora muito, mas a gente deveria explorar mais. Não precisa nem quebrar a cabeça pensando em harmonização. Pense no seguinte, eles são a sobremesa. Uma tacinha desse vinho é a sobremesa. Não percam a oportunidade de provar vinhos doces. Não fiquem com essa coisa na cabeça. Se é que alguém aqui nos segue ainda tem esse tipo de coisa na cabeça, eu acho que não. Os seguidores do Mami são muito maravilhosos, estudam bastante, não têm preconceito, estão sempre curiosos para provar de tudo. Então, eu tenho certeza que vocês não têm esse preconceito. E se tiverem, entendam que é só preconceito, porque os vinhos doces que eu mencionei aqui estão entre os mais caros, mais premiados e mais renomados do mundo. E não é por menos, eles são realmente incríveis e muito especiais. Eu espero que, depois desse episódio, vocês comecem a olhar para esses vinhos com mais carinho. Vale sempre a pena ter uma garrafinha em casa. A gente sempre tem uma garrafinha de um vinho doce em casa para oferecer de sobremesa, porque dificilmente a gente tem sobremesa, afinal, nessa casa a sobremesa é leite condensado direto da caixinha. Então, para visitas que são normais, né, quando a gente tem alguma visita, hoje em dia não tem muito, né, por isso que o vinho tá parado na geladeira há muito tempo. Mas quando a gente voltar a ter visita, vai ser bom, é sempre bom ter um vinho doce em casa para oferecer como sobremesa, porque eu não posso oferecer um copo de leite condensado para as pessoas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio.
Eu não indiquei os vinhos que eu queria indicar.
O que você queria indicar?
O moscatel de Setúbal.
Eu acabei de falar de moscatel de Setúbal, homem. Que planeta você tá?
Tava conversando aqui.
Tava conversando. O Thiago tava no WhatsApp enquanto eu gravo.
Tá bom.
Tá bom.
Se tá indicado, tá indicado.
Então tá indicado, tá indicado. Olha, vocês estão entendendo o meu drama? Olha, mas tudo bem, tudo bem. Agora, depois que eu terminar de falar, ele que vai ter que editar isso e botar no ar.
Já tá, não vai editar, vai puro.
20 minutos. Ele tem 20 minutos pra botar esse episódio no ar, porque agora são 11h37 o episódio. Tem que estar no ar ao meio-dia.
Como é que vai ser o nome desse episódio, Natália?
Vinhos Doces Imperdíveis.
Perfeito.
Perfeito.
Estou editando aqui no Photoshop.
Estou editando aqui no Photoshop. É isso, pessoal. Se vocês já provaram algum vinho doce incrível que eu não mencionei aqui, manda por mensagem. Talvez eu não conheça ou talvez eu tenha esquecido. E sempre é bom lembrar, porque é um produtinho maravilhoso para se ter em casa e tem um universo para se explorar dentro desses vinhos doces. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer consideração, mandem uma mensagem, uma DM lá pro Mami no Instagram. Sigam o Instagram nas redes sociais, é umamimag. Entrem no nosso site, umamimag.com.br. Lá vocês encontram as nossas matérias, materiais para download, a nossa lojinha com camisetas, canecas, ecobags, um monte de coisa maravilhosa. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia. Um beijo e até mais.
Beijo, até a próxima, valeu!